Vamos falar sobre um estudo do Unicef, com dados do IBGE, intitulado Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar. Reprovação, abandono e distorção, idade série. O Brasil tem 1.400.000 crianças fora da escola. Eu vou ler um trechinho aqui da abertura deste estudo, que diz o seguinte: esta é uma história que se repete ano a ano no Brasil. Começa com o estudante sendo reprovado a primeira vez. Seguem-se outras reprovações, abandono e tentativa de retorno às aulas. Sem oportunidades de aprender, ele vai ficando cada vez mais para trás, com anos de atraso escolar, até deixar definitivamente a escola sem concluir a educação básica, muitas vezes antes de ingressar no ensino médio. Então, tem dados de 2019, com números também em relação ao primeiro ano da pandemia, em 2020, em que houve, não é, em que todos deixaram a escola por esta crise sanitária. E são reflexões importantes que vamos fazer agora. Convidamos o professor Osimar Alavarsi, da Faculdade de Educação, ele que coordena grupo de estudos e pesquisas em avaliação educacional. Professor Osimar, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por conversar com a gente, fazer reflexões importantes. Claro que a preocupação do Unicef é apontar o que ainda falta fazer, não é? E não é pouco, professor. Eu fiz questão de ler essa introduçãozinha porque chama a atenção, claro, o título do estudo, Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar. Vocês gostam de dizer, vocês especialistas da educação, que tem muita experiência bem-sucedida no Brasil. Mas problemas sérios ainda existem? Esse é meu primeiro questionamento. E a pandemia só agravou?
Bom, Roxane, o assunto é muito complexo. Vamos começar por algum aspecto, não necessariamente por ordem de prioridade. Bom, de fato, o Brasil apresenta indicadores educacionais que eu diria são incompatíveis com o país, com as características econômicas que o Brasil possui. Ou seja, países similares, já vou dar aquele exemplo do México, por exemplo, não têm indicadores tão ruins como os nossos. É evidente que isso tem raízes históricas, né, essa verdadeira exclusão da escola, mas é algo preocupante. E mais ainda, que na verdade a pandemia ela não criou, né, embora esses dados que você está divulgando estejam mais associados ao ano de 2020, ano que nós estamos enfrentando uma pandemia, mas na verdade nós já tínhamos problemas antes da pandemia. Por outro lado, também é importante reconhecer que os nossos indicadores vinham melhorando muito, né, ao longo dos anos. Então, por exemplo, a chamada taxa líquida de matrícula, ou seja, quando você toma uma determinada faixa etária, cuja frequência à escola é obrigatória, né, e quantas dessas crianças e jovens estavam matriculadas, então o Brasil vinha atingindo patamares crescentes. Então também precisamos verificar as conquistas em curso.
Sim.
Um outro aspecto que nós vamos ressaltar é que uma coisa é olhar os dados gerais do Brasil, outra coisa é que nós vamos encontrando, né, resultados que vão caracterizar a chamada desigualdade, ou seja, dependendo da região, da condição do aluno e da sua família, né, nós encontramos diferenças que chamamos de desigualdade justamente porque elas acabam, essas diferenças acabam associadas a determinadas características. Por exemplo, alunos negros, né, tendem a apresentar resultados piores do que alunos brancos. Alunos do norte e nordeste, resultados piores do que alunos do sul e sudeste. Mas, em suma, sim, nós temos muitos dados preocupantes e aí, respondendo mais diretamente para terminar esse bloco, a sua pergunta, a pandemia, ela não criou, ela intensificou algumas dessas preocupações.
Professor, se a gente se concentrar na questão da reprovação, abandono escolar e esse outro elemento que também é analisado, apontado, distorção idade série, né? Então é a permanência do aluno, as condições para que ele continue. E mais uma vez, não é? Muito tempo fora da escola, isso tem sido um alerta dos especialistas, pode levar ao abandono, dependendo, não é, da estrutura familiar, da idade dessa criança ou deste adolescente. Então vamos concentrar agora nessa questão da reprovação, do abandono e dessa distorção idade-série, que é um elemento apontado neste relatório.
Vamos lá, uma verdadeira sopa de letrinhas. Então, a chamada distorção idade-série é uma taxa que ela indica quantos alunos têm 2 ou mais anos acima da idade considerada ideal para uma determinada série escolar. Então, por exemplo, no primeiro ano, a idade ideal são 6 anos. Então, alunos com 8, 9 ou mais anos são considerados com distorção idade-série. Se a gente olha para o final do ensino fundamental, qual é a idade ideal para o 9º ano do ensino fundamental? 14 anos. Quem são os que têm distorção idade-série? Aqueles que têm 16 ou mais anos. Agora, a distorção idade-série, como você mesmo leu, ela reflete aqueles alunos que vão acumulando reprovações. Então, com 2 reprovações, né, então praticamente o aluno já entra em distorção idade-série. E se essa distorção for verificada no começo, por exemplo, do ensino fundamental, esse aluno não sair, né, da escola, ele sempre vai carregar essa distorção. Para cada ano que ele ingressar, ano escolar, ele vai estar com essa distorção. Agora, a distorção idade-série, ela é uma indicação daqueles alunos que estão frequentando a escola, que estão matriculados e que apresentam essa diferença em relação à idade considerada ideal. O problema são aqueles alunos que já não estão mais matriculados, que aliás tem um nome no Brasil, a chamada evasão. Então nós temos, para começar, 2 preocupações. Aqueles que estão frequentando a escola, mas que estão numa situação considerada indesejável. E aqueles que já deixaram a escola. Então nós temos que ter como se fossem 2 políticas. Para os que estão fora da escola, nós temos que desencadear ações que se chama busca ativa. Nós temos que tentar localizar esses jovens, essas crianças, e trazê-las para a escola. Agrava o fato que, em geral, são crianças em situações mais vulneráveis. Né? Pais que, por exemplo, estão mudando, migrando por conta de condições de trabalho, ou estão em regiões onde o acesso à escola não é tão simples, como, por exemplo, algumas áreas rurais, ou algumas situações, por exemplo, de periferia nas grandes cidades, mas, em suma, buscar alunos que estão fora. Para os que estão dentro, com distorção idade-série, existem ou programas de chamados, né, em geral, de aceleração de aprendizagem, então, é fazer com que esses alunos possam saltar algumas séries com programas especiais que concentram as atividades. Agora, o problema é que esses alunos que estão em distorção idade-série, eles são alunos chamados de vulneráveis dentro da escola, porque eles estão numa situação onde foram acumulando, né, resultados negativos. Isso tende a construir uma imagem que o aluno tem de si próprio, uma autoimagem, às vezes que ele é incapaz. E, o que é mais grave, que muitas vezes a própria escola vai rotulando esses alunos como incapazes de aprender, de coisas do gênero. Mas é uma situação que demanda políticas para dentro das escolas. Outra coisa, dentro dessa sopa de letrinhas, né, então nós temos, ao final do ano letivo, aqueles alunos que estão em abandono escolar. O que é isso? São aqueles alunos que, embora matriculados, independente da idade deles, que ao final do ano as escolas indicam que eles não estão mais frequentando. Atenção, isso não é evasão, porque esse aluno está matriculado. A evasão é quando o aluno deixa de fazer a matrícula. Então, no Brasil, onde que é apurado, em que momento do processo escolar é apurado essa categoria de abandono? No final do ano letivo. E nós, atenção, não temos os dados do final do ano passado. O que é preocupante? Aí é uma característica da pandemia. No ano passado, o ano de 2020, praticamente as escolas não funcionaram. Foi um fenômeno mundial, né, que também se verificou no Brasil. Então, as próprias escolas tiveram, né, as suas atividades pedagógicas precarizadas. Então, inclusive, o que seria caracterizar a frequência do aluno? Acesso às atividades remotas? Acesso a materiais que foram enviados, materiais impressos para as suas residências e que teriam produzido a devolutiva? Então, a própria caracterização de frequência escolar em 2020, ela ganhou uma situação inusitada, que nós não conhecíamos, né? E mesmo a referência à gripe espanhola não vale, porque na época da gripe espanhola, 1918, a escolarização brasileira era precaríssima, né? Então, talvez até falar em escola seria difícil.
Uhum.
Bom, vamos lá. Quando que nós vamos saber, de fato, desses dados? Provavelmente só no final desse ano, porque as escolas estão agora se organizando para fornecer dados para o censo escolar.
Uhum.
Essa pesquisa da PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ela, como o nome diz, é uma amostra. E o censo escolar brasileiro, ele é feito por nome de aluno. Né? Então, quando a gente diz, olha, o Brasil tem tantos milhões de alunos matriculados nesse daquele ano, esses milhões são identificados pelo INEP,
com
o nome de cada criança. Então, nós não temos ainda exatamente a extensão. Agora, é claro que a PNAD, ela dá uma ideia muito precisa, né? Mas, com maior exatidão, nós só vamos ter, no final desse ano,
de
após
fato,
as escolas terem fornecido os dados para o INEP, terem sido processados e, posteriormente, divulgados.
Uhum.
Daqui a pouco eu falo da reprovação.
Ah, quer falar da reprovação? Já aproveita, professor. Vamos
bom,
concluir. Vamos concluir esse bloco para a gente partir para a pergunta final, que é essa do enfrentamento mesmo.
Vamos lá. O Brasil tem taxas de reprovação escolar, ou seja, aquele aluno que ao final do ano é considerado numa situação que ele não atingiu os objetivos pedagógicos que eram esperados. Isso aqui é um outro problema, inclusive eu tenho uma pesquisa, né, mais detalhada sobre isso.
Uhum.
É uma coisa que pode variar de escola para escola, de professor para professor, mas não importa. No final do ano, cada aluno, né, tem que ser categorizado em aprovado ou reprovado em abandono. Como eu expliquei, em abandono, aquele que deixou de frequentar. Então, restam as duas categorias, aprovado e reprovado. Bom, o Brasil, como eu disse, tem taxas de reprovação que praticamente poucos países do mundo têm. Né? O Brasil está entre os 5 que mais reprovam. Inclusive, curiosamente, a gente escuta que no Brasil agora ninguém mais repete de ano. Isso não é verdade. Embora as taxas de reprovação, mesmo de abandono, venham caindo ano após ano, elas são ainda muito elevadas. Bom, e essas reprovações, sem às vezes critérios muito específicos, acabam sendo a fonte diretamente da distorção idade-série, porque o aluno que acumula duas reprovações já vai acusar distorção idade-série, mas tem um outro agravante, que tem a ver com o sucesso escolar ou com o fracasso escolar. Um aluno, quando ele é reprovado, via de regra, nas condições brasileiras, ele vai fazer no ano seguinte a mesma série que ele cursou no anterior.
Uhum, uhum.
Portanto, ele vai estar na condição de repetente. E onde está o nosso grande problema? É que, via de regra, como você disse no começo, há experiências interessantes, mas a regra é o seguinte: esse aluno repetente é tratado como se ele estivesse ingressando pela primeira vez naquela série. Não, na verdade, ele já tinha cursado aquela série, ele já tinha aprendido algumas coisas. E ele acaba não recebendo um atendimento compatível com esse aprendizado que ele já acumulara. E é bom lembrar que quando nós temos uma baixa idade, um ano de diferença, por exemplo, uma criança de 10 anos numa turma de 9 anos, essa diferença ela não é desprezível. Então você tem um aluno que é muito velho para o seu grupo e que não recebe atendimento pedagógico, porque ele é considerado como se ele estivesse começando pela primeira vez aquela série.
Uhum.
Portanto, isso cria o que nós chamamos de condições subjetivas negativas para esse aluno se engajar no processo. Né? Ele se vê como, aspas, um fracassado, né? Um incapaz de aprender, e às vezes tem o seu nome associado a essas características, não recebe atendimento diferenciado. E aí nós chegamos a um outro dado, que é o seguinte: no Brasil, a probabilidade de um aluno repetir é maior se ele já repetiu uma vez. Sim. Isso é uma coisa quase que insana. Mas os dados mostram isso. Portanto, precisamos pensar em algumas políticas, mas vamos à última pergunta.
É, professor, a última pergunta. Olha, dados de 2019, 2 milhões e 100 mil estudantes reprovados, 620 mil abandonaram a escola e mais de 6 milhões estavam em distorção idade séria. Isso tudo antes da pandemia. Aí vem o cenário da pandemia e vem esse ano de 2021, que também será um ano de enfrentamento, talvez com um misto, né, à distância e presencial. Professor, eu sei que ficou muito tempo, eu preciso que em um minuto o senhor faça alguns apontamentos, quer dizer, por onde retomar, professor? Quer dizer, são problemas anteriores à pandemia, né? Anteriores à pandemia. Por onde começar?
Muito resumidamente, primeiro, nós temos que criar uma cultura do sucesso escolar. Nós temos que abandonar essa ideia muito presente socialmente, não é só nas escolas, e que a escola tem que encontrar os melhores. Nada contra a FUVEST e tal, mas nós não podemos lidar com a escola, especialmente no ensino fundamental e no ensino médio, como nós estivéssemos organizando o exame da FUVEST, que é para encontrar muito poucos, né, entre muitos que tentam. Né? Eu acho que esse é o principal elemento. Acreditar que as crianças aprendem, né, que elas podem aprender e desenvolver cultura de sucesso escolar. E a última observação tem um pouco a ver com as minhas pesquisas, o meu trabalho, é melhorar a avaliação da aprendizagem, para que a avaliação da aprendizagem se dê de fato sobre as aprendizagens. Porque o que nós encontramos nas escolas? Muitas vezes as notas, os conceitos que os professores atribuem, acabam juntando uma série de fatores, como comportamento, participação em aula, materiais escolares, e acabam pesando na nota do aluno. Esses aspectos são importantes, são relevantes para o processo, mas eles não indicam diretamente a aprendizagem dos alunos. E ao não indicar a aprendizagem dos alunos, as notas não são capazes de sinalizar o que eles já conseguiram aprender e o que falta aprender. Condição inescapável para que a escola possa desenvolver, portanto, a sua ação pedagógica a partir daquilo que os alunos sabem, né? Como comecei, acreditando que os alunos têm toda a capacidade de aprender, que, aliás, né, dados de pesquisas mais organizadas indicam. Portanto, romper com uma visão de que a escola tem que apenas escolher os melhores, e que alguém que fique para trás, isso faz parte da vida. Não, nós temos que romper com essa visão, criar uma visão, intensificá-la, talvez, né, que já existe em alguns lugares, de sucesso escolar para todos os alunos. Uma questão de democracia, inclusive.
Professor Alcimar Alavás, da Faculdade de Educação, olha, fica para a próxima conversa, hein? A avaliação, vamos mergulhar mais na avaliação educacional, que foi um item importantíssimo que o professor apontou aí no finalzinho da entrevista. Muito obrigada, professor, até a próxima.
Tchau, Rogério, até mais.